Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast de 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou a Átila, estou por presença de Miriam.
Boa noite, tudo bom?
Hoje temos mais um episódio sobre o BBB 24 e temos paredão. Temos enquete no Spotify e temos Isabelle, Lucas, o Buda e Yasmin no paredão E também na enquete você pode dar o seu voto único para decidir quem que você gostaria que saísse nesse paredão. E vamos entender como que foi criado esse paredão. Que a gente começou lá na prova de resistência, dessa vez, na prova do líder. Essa prova do líder durou 15 horas. E essa prova, ela tinha consequências. Os quatro primeiros que saíssem da prova iriam sofrer alguma consequência da prova. E a primeira pessoa que saiu foi o Lucas, o Buda, e ele pegou o pior de todos, que é vá para o direto pro paredão. Depois, o Bin pegou a chance, perdeu a chance de participar da prova do anjo. A Lani vai direto para Xepa e Yasmin não poderá ser imunizada em hipótese alguma. Depois, nessa prova, foi saindo mais pessoas, com o decorrer da madrugada e também da manhã. E lá para a última etapa, lá sobrou apenas o Davi e a Beatriz, e os dois ficou naquele jogo lá de tentando destabilizar o outro, de jogo de aliado, tentando ganhar lá na lábia o outro. E daí o Davi ficou brincando com a Beatriz. Ah, o Alegre tá te chamando. E a Beatriz, olha, a Isabelle também tá lá te chamando também. E ficou nisso daí, do Davi falar assim: não, pô, você já teve a sua festa, já, eu quero ganhar, nunca ganhei. E daí a Beatriz falou assim: não, mas você atendeu 10 Big Fones e nem por isso você deixou a chance também de a gente atender também. E ficou nisso, e depois de um tempo, o Davi acabou caindo daquele carrossel que ficava rodando, porque tinha que ficar segurando num hot dog. E daí quem conseguisse aguentar o frio, o calor, aquela sujeira, aquela lama que era jogada, aquele líquido também. E daí o pessoal ficou reclamando de frio, de fome, de sede, e foi saindo. E Beatriz acaba ganhando a prova de resistência. Você gostou dessa prova aí da Beatriz ter ganhado?
Então, gostei da prova, achei a prova boa, né? Resistência, sem nada, foco direto lá segurando o hot dog, né? E ainda rodando, depois ainda tinha o vapor lá gelado e tinha aquela meleca também que jogava a mostarda, jogava em cima da pessoa. Então, já deu para perceber que essa prova ia virar à noite, né? A gente sabia. E cada jato lá, cada vez que jogava mostarda, ficava todo mundo amarelo, sujo, né? Aquela gosma lá para segurar no hot dog, pessoal escorregando mão. Aí o pé, já que não cabia direito na plataforma que estava segurando lá. E por incrível que pareça, tudo que a gente pediu, a gente queria uma prova de resistência, raiz, né? Sem nada de apertar botão. Girando, né? Que ótimo com tudo isso que tem essas interferências ali na prova para a pessoa para dificultar e com consequências. Então foi o combo perfeito, né? As consequências a gente também já estava esperando e acabou acontecendo nessa prova. E por incrível que pareça, né? O Buda, que é uma pessoa que ganha bastante prova e é competitivo. Ele acaba saindo e já indo direto para o paredão, né? Então, a pior das consequências era ir para o paredão. Ele pegou, né? E ainda, para você escolher as consequências, você que pegava, né? Não era
Sim.
estabelecido, o primeiro vai ser isso, não. Porque de vez em quando eles faziam isso, né? O primeiro que sair vai direto para o paredão, já falava. Mas esse, como tinha várias consequências, a pessoa que pegava, ele acabou, não deu sorte, né? Então, e aí que aconteceu? Por conta dessa dinâmica, algumas coisas aconteceram, por exemplo, a Yasmin não poder ser imunizada, né? Então, assim, a Alane na Xepa, então, essas coisas deram problema, né? Foram coisas que geraram um pouco de conflito ali também, né? O Buda vetado de uma prova, o Buda não, o Bin Laden votado de uma prova, né?
Sim.
Que foi uma consequência também que é ruim, que a pessoa quer fazer a prova do anjo, né? E aí depois, então, foram saindo, saindo, algumas pessoas saíram escorregando, outras já viram que não ia dar, desistiram. Aí um ficava se curando no braço do outro, às vezes, aí, que nem a Fernanda, ela caiu lá, desistiu, empurrou o Pitel caiu. Então, assim, teve essas coisinhas. Mas a gente sabia que nem todo mundo ia conseguir virar. A Bia é uma que é boa de prova de resistência, já provou, né? O Davi, ele com certeza teve algumas provas que ele foi vetado, então não dá para a gente ter muito parâmetro, porque muitas vezes ele foi vetado de prova. Então, de qualquer forma, a referência que a gente tinha era da Bia, a Isabelle também, que costuma ir longe, o Alegrete costuma ir longe em prova, né? E foi quem sobrou, na verdade. Sobraram o Alegrete com a Isabelle, Bia e Davi. E depois os dois ainda saíram, ficou a Bia e o Davi. Eu achei que os dois, a Bia e o Davi, eles são competitivos. É aquele tipo que nem a Bia falou, só saio daqui arrastada, desmaiada, né? E um tentando, né, jogar uma catimba no outro. Ah, porque você já ganhou, eu quero minha festa, né? E ela e a Bia, ah, não, não sou eu que dou a festa, quem dá a festa é a Kawai. Então, aí ele, você não vai dar minha festa. Então ali virou uma comédia, porque a gente ficava, não, 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 eu estava torcendo para a Bia não arredar o pé, mas a gente sabia que a Bia, ela não é de, né, que nem ela falou, eu não sei desistir. Então, assim, e o Davi tentando, e aí, Bia, tudo bem? Eu falei, nossa, se eu tivesse uma prova dessa, eu não nem respondia, falando, fala comigo. Aí, e a Bia, oi Davi, toda ela respondia. E um gelo, um frio, a Bia já tinha falado que o problema dela seria com frio, né? E o Davi olhava e ela estava bem, e o Davi daqui a pouco estava ruim, estava mal. Então, assim, chegou uma hora que, aquela hora que ele parou, ele viu que ela não ia sair de jeito nenhum, e ele já tinha falado para ela: o que que nós vamos ficar fazendo aqui? Vai chegar lá no Tadeu e vamos ter que resolver em consenso? Ela falou, que consenso, Davi? Eles vão criar uma dinâmica para a gente desempatar. Aí, e o Davi, ele não queria ir para a noite, ele não estava em condições, ele já sabia, né? Então ele
Sim.
ficava, e aí, vai ou não vai e tal. No final das contas, ele acabou, praticamente ele parou, porque não foi escorregão que ele teve dessa vez. É porque ele viu que a Bia não ia arredar o pé, não ia de jeito nenhum. Então ele pensou, não vou ficar. E ele não ia aguentar também. Ele ia acabar desistindo e preferiu desistir aquela hora. Mas eles ficaram muito tempo, hein?
Sim.
Meu Deus, que loucura!
Olha, eu gostei da prova, uma prova muito boa. Finalmente uma resistência raiz que a gente estava tanto querendo, e daí uma prova raiz que não precisava, só precisava resistir só. O único objetivo era resistir, não tinha botão para apertar, não tinha que ficar segurando o coleguinha. Então era uma prova individual, sozinho, era você e você. E daí a gente teve daí aquela final e aquele jogo de mentalidade, um querendo entrar na mente do outro, e ambos mostravam que estavam bem pro outro, só que os dois estavam completamente mal, estava por dentro. E eu gostei, eu acho que é como uma prova de resistência, né? É merecido ganhar o que mais resiste, a Beatriz, que já tinha já sido já líder bem recente, já pega a sua segunda liderança. Então eu achei bom, eu gostei da prova, eu acho que ela mereceu também a prova, ter aguentado todo aquele frio, toda aquela sujeira de mostarda. Então, merecido. E falando nela, ela também teve que colocar a mira do líder. E a mira do líder, ela colocou o seguinte: colocou Fernanda, Pitel, Giovana, Yasmin e Raquel como alvos para o paredão. A gente já imaginava, já, né? As justificativas dela foi o seguinte: Fernanda já me colocou direto no paredão. Pitel, que se posicionou no último Sincerão me chamando de quinta série. Giovana, algumas atitudes que eu não concordo. Yasmin, falta de posicionamento. Raquel, não é minha prioridade de voto. O que você achou?
Então, eu achei as miras, achei interessantes as miras dela, porque os embates que ela teve, Fernanda, ela teve um embate, que todo mundo sabe, né? Pôs ela no paredão, ela ainda não devolveu essa indicação. Pitel, aliado da Fernanda ali também, compra a briga da Fernanda, a gente sabe, né? Então, Yasmin, que também desapontou um pouco, porque a Bia tinha uma relação boa com a Yasmin, e no final deu aquela confusão toda, e já não é de hoje que as pessoas que estão próximas do Davi viram alvo de outras pessoas na casa só por estarem próximas dele. Então, e a Yasmin levantou essa situação agora. De novo, ela falou que quem está com ele é porque não, né, está passando a mão na cabeça, que ela vai ser alvo dela, tal. Então ela gritou para quem quisesse ouvir. E a Bia se, né, vestiu a carapuça, falou: é para mim. E aí devolve com uma pulseira, né, com a mira. Agora, eu acho que aí tinha a Giovana também, que ela colocou, porque a Giovana sempre, ela acha que o jogo da Giovana não existe, que ela se esconde ali no jogo, né? E ela também se mete em situações que não são dela. Isso também a Bia sempre falou. E a Raquel, que ela deu a pulseira para a Raquel, acho que ela não quis dar, sei lá, pro Bin Laden, talvez, não, né? E acabou dando a pulseira para a Raquel, mas a Raquel ela não tinha intenção de colocar, né? Mas eu acho que os alvos que você coloca, dependendo da dinâmica que acontece, você pode acabar mandando uma pessoa que você não queria, né? Mas
Sim.
como são cinco, muito difícil você ter cinco opções e quatro, né, você não conseguir colocar. Então, eu achei foi correta a colocação dela.
Eu achei justo. Eu acho que são as pessoas que ela teve embate, né? Então, já era já de se esperar. Tanto é que na prova do líder. Ela tava conversando lá com o Davi lá sobre quem colocar e ela tava entre a Giovanna e a Yasmin. Então
Sim.
já tava já entre ela já. E daí tinha falado que ia colocar a Pitel também, porque chamou ela de quinta série. Inadmissível a Pitel chamar a Beatriz de quinta série. Aí colocou. Então eu acho que justo, eu acho que foi justo. E vamos seguir. Que a gente teve o poder Coringa. Esse poder Coringa era o poder absurdo e poderia imunizar um dos participantes na mira do líder e também iria indicar alguém. Essa pessoa que fosse imunizada iria indicar alguém. E participou e quem ganhou esse perde-ganha e também comprou o poder Coringa foi o Lucas. O Buda ganhou com o um valor de 4.700 estalecas. Entre os alvos, o Buda só não poderia imunizar Yasmin, que recebeu a consequência de não poder ser imune a hipótese nenhuma. Você gostou desse poder Coringa?
Olha, eu gostei do poder Coringa. Na verdade, ele ficou um poder que eu acho que eu não colocaria na mira. Eu acho nos da mira, porque é uma situação que você teria um contragolpe. Eu acho que seria foi até bom ele ter comprado, porque ele é adversário de quem colocou a mira, né? Então, pior seria se o próprio aliado comprasse e ter que tirar uma pessoa da mira e ainda essa pessoa podia escolher até o próprio comprador do Coringa, né? Eu acho que ia bagunçar horrores. Aí, no final das contas, caiu na mão dele, ele comprou. Foi uma situação que ele já sabia, né, que ele estava no paredão, ele não poderia usar para benefício próprio, né? No final das contas, que eu acho que o Coringa geralmente é um poder muito legal, mas só que você comprar o Coringa e você já estava no paredão por causa da consequência de prova, né? Então acho que já é meio triste, né? Você fala, poxa, eu comprei o Coringa, tem um poder, só que eu estou no paredão. Então, pro Buda, realmente, essa semana foi uma semana de como fala, decadência, né?
Sim.
Porque na prova do líder, que ele teria chance de ganhar, porque ele também é bom de prova, ele entra num paredão, na consequência. Aí ele gasta todo o dinheiro dele, compra o poder, só que ele já está no paredão. Então, né, a grande jogada que ele podia fazer já não serviu para ele. Então, mas eu gostei, bom, dá uma bagunçada, né? Eu só achei que limitou um pouco, sendo na mira, né? Em quem estava na
É.
mira, eu não achei legal por ser quem está na mira, né?
Mas
Porque, pô.
tem um pessoal já. É, tinha bastante pessoas, né? Tinha quatro indicados, cinco, quatro ou cinco indicados já na mira já. Então é bastante pessoas, é.
Então, eles fazem isso para mexer com o jogo, né? Porque se fosse gente fora da mira, você escolhia qualquer pessoa, né? Mas, por exemplo,
Sim.
sendo na mira, qualquer lado que pegasse o poder ia dar o mesmo resultado, você concorda?
Sim.
Né? Porque eles iam tentar, talvez o menos pior lá, assim, de embate, mas mesmo assim a pessoa podia puxar, né? Falar, eu fiquei na mira, vou puxar uma pessoa do grupo que me colocou na mira, né? Da líder, né?
Sim, eu.
Então, de qualquer forma, esse poder beneficiou bem o lado contrário, né? De quem estava no poder, né?
É. Esse poder, ele eu acho que foi um poder excelente, foi o um nome, o um poder absurdo, porque é duas consequências em um poder. Você
É.
imunizar a pessoa, essa pessoa imunizada iria indicar alguém pro paredão. Então é um poder até que grande até. E
Poder
mesmo
de líder, né? Tá imune e ainda indica uma pessoa.
Então, ele escolheu, né, quem ia ganhar essa liderança, mas aí que tá, o cara, o poder Coringa, ao invés de beneficiar a pessoa que compra, tem que beneficiar o outro.
Então, é isso que eu falo.
Então a pessoa saiu perdendo, saiu. O cara colocou 4.000 estalecas para beneficiar outra pessoa.
Ele foi tão poderoso e ele já estava no paredão.
Então,
Nossa.
e falando nele, ele ganhou a prova do anjo. Essa prova do anjo foi o seguinte: foi o MC Bin Laden não podia participar da prova, e essa prova ela aconteceu da seguinte maneira: todos os participantes precisavam entrar dentro de uma caixa com bolinhas. Seriam 25 cartões espalhados nessa caixa, e quem conseguisse juntar pelo menos três cartões passava para a próxima etapa. Quem não passou foi a Yasmin e a Pitel. Foram os únicas que não passaram para a segunda etapa. Na segunda etapa, os cartões que eles conseguiram pegar tinham pontos. E o participante que conseguisse acumular mais pontos vencia a prova do anjo. E quem venceu foi o Buda. O Lucas Henrique ganhou essa prova. Então, além dele ter o poder Coringa, conseguiu ainda ganhar o anjo e colocou. No monstro foi o Davi e a Lani. E você gostou dessa prova?
Olha, eu gostei da prova. Essa prova de buscar card na piscina de bolinha, eu acho muito legal, né? Eu acho que poderia ter uma segunda piscina para pegar na segunda etapa, que aí ficava mais emocionante do que ficar com aquela batalha naval lá, né? No para somar os pontos lá. Então, eu lembro que as provas de piscina de bolinha que tiveram na temporada passada, tinham acho que seis piscinas ou quatro. Aí cada uma era uma etapa, ele era eliminatório. Achei bem legal, o pessoal fica bem ofegante, né? Então poderia ter sido assim, mas tudo bem. A primeira etapa já deu para perceber lá que eram 25 cards, né? E as pessoas procurando, cada um podia pegar só três, mas mesmo assim teve confusão lá, porque parece que a Fernanda tomou um da Yasmin, brigando lá, pegando card. E depois a Yasmin acabou dando para a Raquel, que a Yasmin ficou com um card na mão, deu para a Raquel. Não sei se não entenderam muito bem, mas acho que entenderam, porque parece que a Yasmin ficou até reclamando depois, né? Que a própria Bia falou que a Yasmin ficou reclamando para ela, que a Fernanda pegou da mão dela e depois ela acabou dando para a Raquel. Então, assim, tanto que o Tadeu ainda tinha dito. é quem tem um cartão segura porque tem chance de ganhar, né? Tadeu falou isso.
É que não tinha
Mas
tanto, né?
não, mas pelo que ele falou, se você acredita que com um cartão você vai ganhar, você tinha que segurar seu cartão, né?
Sim.
Aí o que que acontece? Ah, aí essa segunda etapa, eu achei assim, foi aquela história, foi sorte praticamente, né? Porque você tinha que os cartões que você pegou, então tinha identificação no painel com o produto, né? Então vamos supor, se você desse sorte, aquele produto que você pegou valia mais pontos. Então, e geralmente acho que tinha duas ou três vezes o produto no painel, aí você escolhia como se fosse uma batalha naval, o local da letra e o número. E aí a gente foi vendo que o número máximo que tinha, acho que era 25, e tinha o número 5 também, que era acho que o mínimo. Então a pessoa já pegava um 5 e já via que estava fora, né? De 3K, pegou um 5, pegou um 10. Então, aí ele acabou ganhando, né? Não tem muito o que falar. Bom, de qualquer forma, a gente estava esperando ver a prova do anjo e todo mundo estava aguardando assim que o Buda vencesse, né? A gente queria, mas na hora, eu não lembrei na hora que o público queria que ele ganhasse, né? Mas eu não lembrei quando ele ganhou, foi uma surpresa. Eu falei, não acredito que ele ganhou a prova do anjo. Então, gostei que ele ganhou. E ficamos pela expectativa. O monstro também achei bom ele colocar o Davi, né? Porque o Davi se safou de monstro aí várias vezes. Eu acho que é o primeiro monstro do Davi, não é? Primeiro monstro. E ele ainda estava. Ele tinha vindo da prova ruim que ele tinha tido cãibra, né? Foi até atendido lá. Então, eu pensei até, falei, só falta ele, acho que não vai colocar. No final colocou, mas os monstros, na verdade, acabaram até se divertindo, né? A Lani gostou muito da fantasia dela de bruxa, né? O Davi de espelho. Então, assim, no final acho que não deu nenhum perrengue aí, não. Acabaram aceitando de boa esse monstro, né?
Sim, e essa prova aí eu achei chatinha. Eu acho que o começo, eu acho que várias provas desse BBB estão pecando nisso, que o começo é muito emocionante, com aquela correria, e daí o final ele é broxante, ele é, porque é sorte, é de novo uma prova que termina com sorte, porque não havia como, eu acho que deveria ter alguma outra etapa, alguma outra piscina, talvez, de bolinhas para achar menos cartões e eliminando assim com o decorrer, mas eu acho que faltou continuar naquela emoção toda do pessoal correndo atrás da piscina de bolinhas, se jogando, e daí depois muda completamente a prova e daí tem que ficar abrindo lá um placarzinho lá para ver quantos pontos você fez. Então, a gente queria. A gente tava torcendo não pro Buda em si ganhar, mas a gente queria ver o almoço do anjo, porque a esposa que virou a ex-esposa aqui fora no do reality. Então a gente queria saber como que seria a reação dele vendo que não teve mensagem dela. E daí chegou no momento dessa prova e ele ganha. Então foi uma surpresa para todo mundo, porque mesmo a gente torcendo para isso daí acontecer, a gente não imaginava que iria realmente acontecer, porque era muita muita pessoa ainda participando. Então, eu acho que no momento exato caiu esse poder do anjo aí, essa prova, e o cara ganhou na sorte. E falando
E ele
nesse
não, e ele ganhou e tem um detalhe, que ele não podia ser imunizado. Também tem essa,
Então,
né? Porque ele
que
já
ele já
estava
tá
no
no
paredão.
paredão.
Por isso que eu falo que a semana dele é uma semana ruim, né?
Sim.
Ele entrou no paredão, ganhou o poder Coringa, não pôde usar benefício próprio, e depois nem a prova do anjo que ele ganhou, ele se imunizou, porque não podia. Então,
Então.
assim, tudo errado. Fora que ele, na véspera, ele já estava falando que achava que a mulher dele não ia aparecer. Então, por conta de, ah, por que será? Por que será? Não, acho que. algumas coisas aqui, eu não sei o que está passando lá fora, né? Então ele já
É
estava com essa suspeita, e o Brasil esperando também para ela não aparecer, né?
Não, e depois ele ainda tentou ainda falar assim, não, mas talvez ela não apareça porque ela é muito reservada, ela tem o Instagram fechado, não quer se expor tanto.
Pensei em seguidores.
Aí chegou no momento do almoço do anjo, todo mundo querendo assistir, todo mundo querendo ver a reação dele. E daí chega lá no vídeo lá, mostrou amigos dele, tal, e acabou o vídeo. E daí ele vira para os outros e me fala: "Cadê a Camila, gente?" Essa frase aí foi pros TTs, foi pro Trend Topics. Aí depois virou chacota depois ele lá dentro da casa, porque a Pitel e a Fernanda, né, começaram a cantar "Eu tô sendo solteiro forçado", cantaram música sobre solteiros.
É.
Então
Não, e
virou um
ele,
caos.
na hora que
Ele
ele viu que não chegou o vídeo dela, ele ficou assim, nossa, fechou, assim, o brilho dele sumiu, aí ele não conseguia mais comer, ele não conseguia se concentrar em nada. Foi um almoço do anjo, aquele almoço indigesto, né? Que você fala, meu Deus, né?
Foi torta de climão, foi. É
Foi.
porque e daí o pessoal fala assim: "Não, mas talvez ela não tenha aparecido porque ela deu chance para outras pessoas aparecerem". O pessoal tentou ajudar ele. E ele tentou convencer.
Ele estava tentando acreditar. Depois, quando ele saiu, ele pegou e ainda falou assim: ah, será que pode ser que o público está shippando eu e a Pitel, né? Aí todo mundo, não, mas por quê? Não, é porque quando a gente se junta, a gente fala umas merdas aí, olha. Então, quer dizer, na verdade. Ele estava se entregando ali que alguma coisa tinha acontecido e que poderia ter passado uma imagem aqui fora, né? E assim, no final das contas, foi isso mesmo, né?
Foi isso mesmo. Então a gente ficou esperando esse momento, o chá separação, porque o cara ia descobrir agora que não tá mais casado.
E ele só não sabe, ela já está com 2,5 milhões de seguidores já. Então, isso ela não sabe, ele não sabe, porque ela tinha 100 seguidores. Aí estava preocupada, ela está triste, chateada, como fala? Ele falou um monte de coisa lá, que é tudo que ela não está, né, agora, que a gente sabe, né?
Sim.
Se escondendo, assim, né? Que ela é muito reservada.
Vamos pro paredão, que a gente já tinha já o Lucas já no paredão, já por causa da prova, por ele ter tirado aquela consequência, e Yasmin não podendo ser imunizada. Então, o Lucas deu o anjo pra Lady. Falou assim: "Ah, uma pessoa que eu admiro muito aqui dentro da casa". E o poder Coringa, ele teve que imunizar alguém. E imunizou a Pitel. E daí falou assim: "A gente se fortalece aqui no jogo aqui". É,
É uma pessoa que é minha futura aliada.
Nossa Senhora. E o cara não sai de nada que tá você aqui fora. Se o cara soubesse, ele não teria dado essa imunidade pra Pitel. Mas era consequência também, né? Porque ele só tinha só aquele grupo só da mira do líder.
É
Então,
verdade.
muito pequeno ficou para ele escolher alguém.
Mas a pessoa que ele queria escolher estava ali, né?
É, tava ali.
Então, né?
Então, caiu feito luva, caiu. E a líder Beatriz colocou a Yasmin no paredão. E daí falou o seguinte: ela disse que eu poderia ser uma das opções de voto. Não esperava isso dela". E daí a Beatriz aproveitou para alfinetar também a Fernanda, também falou assim: "Nem tudo gira em torno de você", antes de fazer a indicação. O que você achou da Yasmin ter sido indicada direto?
Olha, a Bia, quando ela colocou as miras, ela já tinha falado, né? Ela tinha falado antes, lá na prova, que ela queria colocar as pessoas que não estão movimentando, que ela acha que são meio plantas, que ela não vê jogo nenhum da pessoa. Então, e ela tinha citado que ia colocar a Giovana e a Yasmin. E na cabeça dela, poderia ser qualquer uma das duas, mas ela achava que a Yasmin ainda era pior do que a Giovana, no sentido de se posicionar. de jogar, de ter estratégias. Então, assim, que a Giovana também não tem, mas a Giovana se mete numas tretas lá alheias, né? Então, ela falou assim: as duas, para mim, são praticamente estão no mesmo nível. Mas ela tinha a tendência a colocar Yasmin, né? Ela já tinha
Sim.
falado. Mesmo porque ela também era uma situação que ela ficou sabendo depois que numa conversa da Leide na mesa ali, a Leide eles estavam achando que a Bia ia na Pitel. Então, eles iam ter uma surpresa. Ela falou: não, eu não vou na Pitel, nem na Fernanda, que era o que eles estavam esperando, né? Que fosse na Fernanda ou na Pitel. E a Bia falou: não, eu não vou. E a Bia não abriu o voto dela, a indicação dela. Porque da outra vez que ela foi líder, todo mundo ficou sabendo, o voto dela até vazou, né? Agora, dessa vez, não vazou. Tinha cinco miras, né? Ninguém sabia em quem ela ia. E ele não estava esperando que ela fosse na Yasmin. Estava achando que ela fosse ou na Fernanda ou na Pitel, né? Como a Pitel imunizou, aí eles pensaram, agora ela vai na Fernanda, né? E aí ela foi na Yasmin. Então, acho que surpreendeu um pouco o povo da casa, né? Mas eu gostei que ela indicou, porque são duas, né? Ali, qualquer uma das duas que fosse para o paredão, acho que não está rendendo o suficiente que outros jogadores que estão lá dentro, se entregando mais. Então, a briga é por 3 milhões, não dá para você, sabe, fingir que você está numa colônia de férias ali, não tem enredo, não tem enredo próprio, sabe? E não tem história. Se você analisar a trajetória de jogo, não tem trajetória de jogo.
A Giovana, eu acho que ela é bem mais difícil de cair num paredão, porque o pessoal ainda tem aquele dó dela. Ah, ficou um mês, né, com o pé quebrado, tal. Então é muito difícil dela cair num paredão. E seguiu daí. E vamos pro confessionário, pro voto da casa, que com 6 votos, Matheus foi mais votado pela casa e tivemos a indicação do poder Coringa. Então a Pitel teria que indicar alguém no paredão. Indicou a Isabelle. E falou o seguinte: com quem eu tenho menos proximidade? E ficou por isso mesmo. Então a gente tinha, nesse paredão, a gente tinha o Lucas, a Yasmin, o Matheus e a Isabelle. Então apenas a Yasmin iria ficar de fora da prova bate-volta. Você está gostando dessa formação de paredão, como ia se formando, do Matheus e da Isabelle no paredão?
Olha, não era muita surpresa, porque a gente sabia que o contragolpe do Coringa ia ser em cima do grupo aí do Fadas, né? E o Alegrete também, eles iam, na votação da casa, eles iam escolher uma pessoa para dar o maior número de votos ali, iam dispersar um voto ou outro, eles sabiam, mas eles escolheram, acabaram optando pelo Matheus, eles falaram, né? Porque eles estavam preocupados em que eles não queriam colocar nem a Lani nem o Davi, que acabaram de voltar do paredão. Então escolheram o Alegrete, isso daí não era surpresa. E o contragolpe ia ser um deles, né? Aí foi para o mesmo critério, não quis puxar nem a Lani, que a própria Pitel falou, não quis puxar nem a Lani nem o Davi, que acabaram de voltar. Aí ela acabou puxando a Isabelle. Então não. Não foi muita surpresa pelas conversas deles, né? Eles conversaram muito para juntar os votos, para conseguir, não, para que não fosse nenhum outro, porque o Bin Laden também corria risco, né? Então eles tentaram centralizar mais votos no Matheus para que o Matheus fosse. Mas eu achei. A gente sabia que ia ser assim, que ia ser um deles, né? Contra o resto do Fadas, mas tinha o Buda também. Então era o Buda e a Yasmin contra os Fadas, né? A gente sabia. Os outros dois a gente sabia que iam ser Fadas.
E vamos seguir, que a gente teve a prova bate-volta. Essa prova bate-volta foi disputada entre a Isabelle, Buda e Matheus. E foi o seguinte: foi nessa prova, cada um tinha que escolher a ordem de jogo pelo sorteio. E daí começava começava pelo Mateus, depois o Buda e depois a Isabelle. Então você tinha que falar um número de 1 a 30, e esse número poderia ganhar um ponto ou não. E daí você tinha que tirar 6 pontos para conseguir se livrar da prova, de se livrar do paredão, consequentemente. E quem ganhou essa prova e escapou do paredão foi o Mateus. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, Isabelle, Lucas, o Buda ou Yasmin, quem que você gostaria que saísse?
Por tudo que aconteceu aí, eu não gostaria que o Buda saísse agora. Eu queria que ficasse mais um pouco na casa e desse continuidade. Eu ganhei outra prova do anjo, deixa ele lá enrolado porque a cabeça dele tá bem confusa e dá uma folga aqui para a mulher dele, né? Para a portuguesa, mulher, esposa dele que tá aí galgando, né? Postos aí brilhando aqui fora, mas ela tá querendo que ele saia, né? Então, não sei, eu ainda acho que pelo jogo, tirando toda essa história, que tanto a história do casal, né? Eu acho que dos três que estão emparedados aí, eu acho que é a Yasmin que deveria sair.
Olha, eu gostaria que o Buda saísse. Eu acho que tá na hora dele, porque o cara é muito difícil dele cair no paredão, porque o cara ele é muito bom de prova. O cara ganhou anjo sem nem precisar de imunidade, porque nem tinha o que fazer com a imunidade. E mesmo assim o cara ganhou a prova. Então eu acho que além da dificuldade do cara cair de novo no paredão, porque o cara é além de prova de anjo, ele ganha a prova de líder também muito fácil. E eu acho que para esclarecer também todo esse acontecimento que está aqui fora, toda essa comoção que está acontecendo em torno do Lucas, saber a reação dele,
Eu tô curiosa, mas
o que que vai acontecer quando ele souber isso, eu acho que vale mais a pena, eu acho que
eu queria adiar. Eu queria adiar um pouco mais pra gente se preparar um pouco mais, sabe, pra essa saída dele, porque eu acho que tá muito em cima.
Eu acho que tá na hora da gente descobrir o que vai acontecer, porque ia ser emocionante, porque ia fechar com chave de ouro essa semana. O cara, ele caiu, ele foi o primeiro a cair da prova do líder lá, tava direto já no paredão, ganhou a prova do anjo, não viu a esposa e agora sai. Então eu acho que seria um combo, seria. Então
Parece que tá tudo assim, o universo
pirando.
conspirando para a saída dele, né? Parece, né?
É, e eu
Mas
espero que continue.
vamos ver. Eu na verdade, eu vou até me abster de votar, porque eu vou, né, deixa aí o público decidir. Ela tá pedindo, quer que ele saia, né? Então, se ela quer que ele saia, quem somos nós para querer alguma coisa diferente, né?
E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.